Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso exercício semanal de reflexão e empatia. Eu sou a Cris Bartz.
Eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos, o podcast que faz jornalismo de peito aberto.
Obrigada a todos os ouvintes que compartilharam esse último episódio nas redes sociais, que dividiu com todo mundo. É muito especial perceber que o que a gente faz bate em vocês. Mas a gente continua esse assunto daqui a pouco, no final do programa, lá no Fala Que Desculpa.
Vamos pro recado dos nossos parceiros do Bradesco? Junho é o mês do orgulho LGBT e mais. E o Bradesco tem há bastante tempo um compromisso com a diversidade, né? Nesse ano, eles patrocinaram a primeira edição virtual da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. E continuam sempre fazendo mais com o projeto Aliados pelo Respeito. O Aliados, inclusive, também trabalha nas frentes de gênero, raça e pessoas com deficiência.
E esse é um projetaço. Nesse mês, ele vai falar do empoderamento e da importância da luta para fortalecimento das pessoas de LGBTI+, no âmbito da comunidade ou no âmbito íntimo, com o autorreconhecimento.
E como o Bradesco não é bobo nem nada, chamou um monte de criadores desse universo para falar sobre suas vivências e abordarem educação e a construção de uma sociedade mais igual e segura para todos. Escuta só um trechinho dessa coisa linda.
Junho é o mês do orgulho LGBTI+.
É tempo de comemorar.
De refletir.
De se empoderar.
Eu sou empoderado porque grito a minha voz nas ruas, mesmo quando eu tô longe delas.
Celebro a minha existência única e coletiva todos os dias, mesmo em tempos atípicos.
Eu luto, longe ou perto, pelos meus direitos.
Acredito na união das pessoas, mesmo quando não podemos estar juntos.
Ó, se você não reconheceu essas vozes, eu falo quem são. É a Luí Ponto, a Preta Araújo, Lucas Scarpelli e Murilo Araújo. E não acabou ainda. O canal das Bi, o canal Tá Entendida e o San Santos também entraram na jogada e estão em suas redes sociais falando mais sobre o que eles vivem, o significado desse empoderamento que a gente tanto fala. Tem até filtro no Instagram lá do Stories deles para pegar. Tem muita coisa boa.
É muito conteúdo para dar voz para quem precisa ser ouvido. Para acompanhar, fique de olho nas redes sociais e no YouTube do Bradesco e acesse o link do post para assistir a transmissão completa da parada virtual.
É o Bradesco, aliados pelo respeito, para construir um futuro melhor.
E aí, Cris, quer dizer que essa semana você fez mais live? Tá pouco de live? Manda mais live.
Uai, as pessoas chamam, o que eu faço? Eu vou, né? A Ju tá falando assim, porque nessa semana eu tive a honra, o privilégio de levar a Diane Lima para uma live no perfil do Teatro Bradesco. A Diane é curadora cultural, diretora, pesquisadora e designer e a gente bateu um papo muito legal sobre o que é arte, quem dita quem é artista e sobre descolonizar o nosso olhar para a arte.
É isso aí, o vídeo está disponível no IGTV do perfil @ Teatro Bradesco. E se você quiser a gente num evento, numa mediação como essa, é só mandar e-mail para mamilos@b9.com.br que a gente conversa. Bora?
Agora é a vez do Perifa Connection. E quem vai falar hoje é o nosso querido Jefferson Barbosa, que é jornalista, não só do Perifa, mas também do Vozes da Baixada.
Ah, eu tava com saudade de ouvir a voz dele já por aqui. Nessa semana, o Jefferson dá o pontapé no assunto do dia, sonhos. Mas quem é que tem o direito de sonhar?
Pois é, ele provoca com a ideia de que nem todo mundo pode ter uma boa qualidade de sono e condições para se conectar com seus sonhos. As condições para uma noite de sono ideal são para todos? Vem aqui ouvir.
E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é Jefferson Barbosa, mais uma coluna do Perifa Connection, aqui no Mamilos. Vamos falar sobre sonhos. Um tema diferente, né? Um tema que explora a nossa humanidade, a nossa subjetividade, mas que está muito ligado ao nosso cotidiano. T- Tem uma música do Criolo que fala: às quatro da manhã ele acordou e tomou café com pão.
Tomou café sem pão e foi à rua.
Que dialoga diretamente com uma outra música de um cantor de pagode aqui do Rio, Ferrugem.
Quanta madrugada fria, por aí às quatro da manhã.
Que fala: enfrentando uma luta por dia, por aí às quatro da manhã, enfrentando o frio com garoa fria, eu e meu tantã. Essas são músicas que me acompanham e que depois que eu comecei a fazer faculdade ganharam outro sentido para mim. Antes, falava sobre meu padrasto, que trabalhava na Zona Sul e que acordava de madrugada para ir trabalhar. Depois, falava sobre a minha mãe, que também era diarista, trabalhava no Rio e morando na Baixada, acordava por volta dessa hora aí para poder trabalhar. E hoje fala sobre mim, mas fala sobre mim no outro lugar. Fala sobre mim no lugar de um jovem que estuda na PUC, na Gávea, e que acorda também às 4 horas para sair de casa, às 4h30 da manhã, para dar tempo de chegar para a aula de 7 horas. Não agora, na quarentena, que está tudo EAD, enfim. E isso diz muito sobre quem pode sonhar, né? Porque às vezes você leva horas para você começar a sonhar e nem sempre você tem tempo de sonhar. Ter tempo de sonhar acordado e ter tempo de sonhar dormindo, né? Nem sempre você tem o direito, você tem uma permissão, uma autorização social para isso. Então eu trago um pouco dessa reflexão do quanto que a gente se permite sonhar, do quanto que a gente entende o sonho como um direito do outro, mas também como um direito de todo mundo, né? Independente de classe, independente de raça. E quem tem esse direito humano, né? Esse elemento básico de humanidade, que é dormir e acessar outros espaços, acessar outros lugares na nossa sociedade, né? Para muitos que a vida acordada é um pesadelo, né? Por mais que pareça um clichê, uma forçação de barra, e dormir acaba sendo o único escape. E às vezes nem isso a gente pode. Sigamos firmes, nos cuidando. Que esse seja mais um ótimo episódio para acompanhar a gente antes da noite de sono.
Teta. Certa manhã, ao despertar de sonos intranquilos, Gregor Samsa encontrou-se em sua cama, metamorfoseado num inseto monstruoso. Essa é a frase de abertura do romance Metamorfose, de Kafka, talvez a mais famosa da literatura. E você? Como tem acordado durante esse período de tantas preocupações? Que sonhos tem tido? É estranho fazer essa pergunta? Talvez. Dali, Magritte, Beatles e até o Exterminador do Futuro. Sabemos que os sonhos são a inspiração e o ponto de partida de muitos artistas e de obras que nos encantam. Mas não é só na arte que os sonhos abrem fronteiras, descortinam universos, criam um novo. Na ciência também. A tabela periódica dos elementos químicos, marco da história da ciência, nasceu de um cochilo do russo Dmitri Mendeleev. De tão cansado trabalhando atrás de um conceito que catalogaria as partículas mais básicas da Terra, o químico pescou e, durante o sono, visualizou uma solução que não tinha conseguido desperto. Esse é um de uma série de exemplos. Durante séculos, a humanidade foi fascinada pelo poder criativo e premonitório dos sonhos. Desde que começamos a registrar a história, todas as civilizações têm registros sobre sonhos proféticos. Eles estavam presentes na experiência e nas decisões cotidianas, e até na gestão do Estado. Até recentemente. Nos últimos 500 anos, com o fim da Idade Média e início do capitalismo mercantil, deixa de ser aceitável fazer uma decisão comercial, militar ou política com base em sonhos. A gente deixa de acreditar que sonhos são uma ferramenta útil para ler o mundo e a nós mesmos. A ciência passa a entender o fenômeno como apenas um reflexo fisiológico. E assim, culturalmente, o sonho foi gradualmente sendo abandonado, relegado a um lugar nenhum, a um não assunto. O que, que a gente perde com essa visão estreita de um fenômeno que já foi tão influente em diversos momentos da trajetória humana? O que, que os nossos sonhos falam sobre a gente? Será que eles podem nos ajudar com os nossos desafios? Será que podem nos ajudar a imaginar futuros melhores? Vem com a gente numa viagem rumo ao inconsciente.
Então vamos lá, vamos começar com você se apresentando. Siddhartha, quem é você na fila do pão?
Eu sou cientista brasileiro, então, portanto, sou sem teto quase, né? E sou capoeirista, sou biólogo, mas mesmo mais importante, eu sou pai do Ernesto e do Sérgio. Eu estudo sono e sonhos e memória há bastante tempo, profissionalmente desde o doutorado, mas, na verdade, desde a infância, os sonhos têm uma importância grande para mim. Então, estudo isso, né, em termos de mecanismos biológicos, bioquímicos, eletrofisiológicos, estudo isso a nível dos mecanismos psicológicos, entrando na seara da psicanálise um pouco, né, pelo menos fazendo pontes com Freud, com Jung, pelo menos, com Lacan um pouquinho, tentando, indo nessa direção. E estudo substâncias psicodélicas que emulam estados semelhantes ao do sonho, não idêntico, mas semelhante. E também me preocupo muito com a alma brasileira que está doente e com a necessidade de sonhar, de reconstruir essa alma, recriar o vigor e a alegria de ser brasileiro, brasileira, porque a gente está passando por um momento de muita sombra e a gente vai precisar dessa capacidade de sonhar que os indígenas sustentam o céu e sustentam o sonho, e a gente vai precisar disso daí. Vai precisar não, estamos precisando.
Boa! Laura, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Quem é você na noite?
Eu sou uma... É uma mistura, assim. Eu me sinto, às vezes, uma malabarista, né? Porque entre a vida acadêmica, né? Um pé ali. Acabei de me aposentar na USP, assim, foi em fevereiro de 2020. Saiu a minha aposentadoria.
Parabéns.
E eu me comprometi a dar ainda uma disciplina da graduação, para eles não ficarem sem a perspectiva do Jung. E aí veio a pandemia, não sei o quê. Eu achei que eu ia só dar uma disciplina que eu já tinha dado mais de 30 anos, e agora estou tendo que aprender tecnologia para dar aula online, para discutir com a classe. Então, eu estou achando interessante isso, né? Então, eu tenho esse lado acadêmico. Eu tenho um lado clínico também. Eu sou formada analista junguiana, então eu sempre tive a parte clínica, o consultório, e sempre fiquei surfando e fazendo malabarismo entre as duas atividades, né? E sempre um lado estranhando um pouco o outro, né? Porque a parte clínica é junguiana, que não é muito afeita às academias, cada vez mais tem entrado. Eu mesmo pus um gás danado mais de 30 anos para Jung entrar na academia. E a parte acadêmica também não é tão valorizada na clínica, porque a clínica segue outros caminhos, né? Mas, para mim, esse é um desafio. E eu acho que o sonho é um instrumento fantástico para costurar esses pedaços, né? Porque ele tem um pé aqui, um pé ali, ele é da noite, mas ele é do dia, né? Ele constitui a gente, na verdade. Então, é uma delícia. Eu fiz meu mestrado sobre sonhos. Meu doutorado também tem um pouco a ver com sonhos, depois continuei trabalhando, faço grupos, né, de trabalhos expressivos e de sonhos às vezes. Então, para mim, quando vocês falaram sonho, eu falei, nossa, eu quero esse tema.
E quero nossa,
esse tema
sonho.
Nesse formato novo, que para mim é novo.
Que bacana.
Também sou mãe de uma filha, mas já está grandinha, Joana. Né, também. E uma das coisas legais que eu acho que eu fiz na vida foi fazer um diário de sonhos dela, pequenininha.
Legal.
Ela contava os sonhos, eu arrumei um caderno e eu anotava os sonhos dela. Quando ela fez uns 15 anos, eu dei de presente para ela.
Ai, que lindo!
Diário.
Que foi ideia boa! Legal. Acho foi que ainda legal, dá tempo, hein?
Adorei. Vamos começar entendendo o que é o sonho para cada um de vocês?
Vamos. Pode falar, Cidade. Começou com você agora.
É, até o final. Bom, o sonho, do ponto de vista da biologia, é a passagem de atividade elétrica por um certo circuito de neurônios, por uma certa trajetória neuronal, e isso não é feito de neurônio para neurônio, mas é feito em conexões muito pequenininhas entre neurônios chamados sinapses. Então, na verdade, é a propagação da atividade elétrica por uma matriz sináptica, por uma estrutura gigantesca, com a quantidade de descomunal de conexões, então passa essa onda. Isso é um pensamento quando você está desperta, e isso é um sonho quando você está dormindo. Agora, o sonho não é só a passagem da atividade elétrica por um circuito. É mais do que isso, porque o sonho tem a ver com desejo, tem a ver com intenção, tem a ver com expectativa, tem a ver com medo. Né? A gente podia dizer, reduzir e falar, tem a ver com desejo e antidesejo. Aquilo que você deseja, quer, e aquilo que você teme. Então, o sonho é, para mim, o sonho é um fenômeno psicobiológico complexo que tem a ver com a nossa sobrevivência e adaptação. Gosto muito dessa frase do Jung, que o sonho prepara o sonhador para o dia seguinte.
Que delícia! Meu Deus, Laura, me ajude a complementar isso. O que, que é o sonho para você? Como entra o moço do Jung nisso? Porque a gente joga em Jung para lá e para cá. Quem é e qual é a colaboração dele para toda essa conversa?
Então, o Jung, ele realmente ele valoriza sonho. Eu já tive pessoas que me procuraram no consultório, assim, por que que veio me procurar? Porque você é junguiana e junguiano trabalha muito com sonho, né? É a fama do Jung, uma das famas do Jung é essa questão do sonho. Agora, é muito interessante, porque, embora ele valorize mesmo muitos sonhos e tenha muita coisa escrita, ele tinha toda uma questão com o Freud, inclusive, né, que o Freud dizia que o sonho é a via régia para o inconsciente. E o Jung dizia que não é. Ele dizia que a via régia para o inconsciente são os nossos complexos. Se a gente puser atenção no nosso complexo, a gente pode acessar o nosso inconsciente, né? E que os sonhos são outro tipo de produção. Os sonhos têm a ver com uma, ele dizia, função compensatória da psíquica, né? Nesse sentido que compensa a nossa consciência nas unilateralidades, né? Nas posições que a gente assume às vezes muito fechadas ou às vezes muito abertas, né? E ele é como se ele fosse nos trazendo outros pontos de vista, outras perspectivas, outros conteúdos, às vezes, outras emoções. E, com isso, ele nos prepara mesmo. O sonho prepara a gente para a vida, né?
Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Ontem, eu estava assistindo um episódio, eu falei para o meu filho de 8 anos que eu ia falar sobre sonho. Ele falou, mamãe, tem um episódio do Eu e o Universo que fala sobre sonho. E aí ele falou, vamos assistir para você se preparar para o seu programa.
Que legal.
E aí é um programa que é da Netflix, que é para explicar a ciência para criança. Eu achei interessante, assim. Quando eles explicam o que, que é sonho, o que, que ele fala? Ele fala que sonho é um jeito da gente separar as memórias. Então, à noite, quando a gente vai dormir, a gente tem que escolher de tudo que a gente viveu, o que vai ficar e o que pode ser descartado. Na hora de fazer esse processamento do que a gente viveu, as memórias se cruzam, coisas que eu vivi hoje, ontem, há 10 anos, e aí tem uma colagem. Então, o jeito que eles explicaram foi meio tipo, o sonho é o jeito que a gente processa a memória, o sonho é o jeito que a gente processa o que a gente viveu. Faz sentido isso?
Todo, todo. Só que não é tão simples.
Tem alguns autores que dizem que o sonho trabalha. A matéria-prima dos sonhos são os restos diurnos, né? São aquelas coisas que você não prestou muita atenção ao longo do dia, né? E aí o sonho pode trazer de volta, pode criar um enredo a partir daquilo, criar uma emoção, né? Então, nesse sentido, o sonho trabalha a nossa memória, né? E às vezes organiza bem melhor a nossa vida, né? Tem técnicas de tortura que são não deixar as pessoas dormirem. E tem gente que diz que, aí o Siddhartha até que talvez possa dizer mais, que, na verdade, o problema não é a privação do sono, que o mais grave não é a falta de sono, é a falta de sonho. Porque aí a pessoa não pode sonhar, não pode entrar nos estados... Não sei se isso é verdade, é Siddhartha aqui, mas... Ou ambos, né? Ou talvez o sono e o sonho, né?
Então, se você fizer uma privação completa de sono num rato, ele morre depois de um tempo.
Morre, né?
Morre por falta de termorregulação, não consegue alimentação, não funciona mais, começa a perder peso e morre. Se você privar só o sono REM, que é o sono durante o qual a gente tem sonhos mais intensos, mais vívidos, o animal aí há uma controvérsia, se morre, se é que morre, morre muito mais tarde. Então, o sono REM, só o sono REM, não é tão a privação dele não é tão deletéria para a saúde. Isso tem a ver com as funções do sono não REM, que são muito importantes para desintoxicar o cérebro, o corpo, na verdade, de uma série de metabólitos e para reconstruir uma série de metabólitos necessários durante a vigília. Mas do sono REM também é muito importante para a memória. Então, esses animais, eles vão ficar prejudicadíssimos. Tanto o sono de ondas lentas, o sono não REM, quanto o sono REM, ambas as fases, são fundamentais para a memória, por razões diferentes e complementares. E o animal que fica privado delas começa a ter desempenho cognitivo bem ruim. E essa questão da demência que a Laura falou, quer dizer, você já teve isso?
Posso falar isso por experiência própria, né? Eu acho que nenhuma mãe de recém-nascido tem uma qualidade de sono que possa dizer que sonha. Então, assim, o meu bebê amanhã ele faz 2 anos e eu amamentei em livre demanda durante 6 meses única e exclusivamente e sempre livre demanda até hoje. Eu tirei o peito noturno tem 1 mês. Então, eu acho que esse espaço do não consciente do dormir, que quando você não sabe se você está acordado, se você está dormindo, e aí eu chegava para gravar e eu comentava com a Juliana assim, eu estou perdendo as frases no meio. Eu começo a frase e não lembro mais o que eu estou falando. Porque eu passei um tempo muito longo acordando de 2 em 2 horas, e assim, é um estado de espírito, é uma dormência. É uma coisa letárgica, é uma falta de energia.
E emocional também, né? Emocional também. Você fica com o humor achatado ou muito ruim. Ou entre o zero e o negativo, né?
Você é muito sensível, chora por qualquer motivo, muito frágil. Não é sensível, é muito frágil.
O sono REM ele é fundamental para a emoção. Se você não tem sono REM, você não consegue lidar com emoções.
Eu achei interessantíssimo, porque eu sempre fui uma pessoa que sonha muito, né? Eu sempre fui acordada pelos meus sonhos. Então, eu sou acordada pela minha gargalhada e também pelo meu choro. E aí, nesse período todo de quase um ano e meio sem sonhar, eu senti muita falta disso, de sonhar. E eu voltei a sonhar há pouquíssimo tempo. E, cara, eu fiquei muito feliz. Eu falei, olha, eu achei que eu nunca mais ia sonhar. E aí eu voltei a sonhar e voltou tudo muito atrapalhado. E aí, esses dias, quem me acorda com o sonho é o meu filho. Ele acorda rindo e chorando.
Que legal.
E aí eu queria te perguntar, Siddhartha, quando é que a gente começa a sonhar? Quando que isso começa? Mesmo quando eu não tenho consciência... A deste sonho, a ciência, eu já ouvi alguns estudos que os fetos sonham. Se sonho é memória, o que é que a gente sonha quando ainda está na barriga?
Legal a sua pergunta, muito boa pergunta. Bom, a gente só sabe que alguém sonha mesmo quando ela conta pra gente que ela sonha. Então precisa de linguagem. Antes disso, a gente pode achar que... Então você pode achar que seu bebê está sonhando, como eu acho que os meus filhos sonhavam quando eram bebês. Do mesmo jeito que quem tem cachorro em casa também tem certeza que seu cachorro sonha quando está...
Absoluta!
Né? Mas é uma inferência, é uma premissa, a gente acha que... se você for olhar o que acontece com os fetos, eles apresentam a partir de 33 semanas de gestação, começa a aparecer a diferenciação entre um estado mais ativo e um estado mais quieto, e o estado ativo-ativo, que você diria é a vigília, tá chutando e tal. Então, provavelmente sim, mas não temos certeza. Agora, se sim, o que será que estão sonhando, né? Então, quando eu falei que a passagem de atividade elétrica num circuito que representa uma memória, claro que 99,99% das nossas memórias são restos diurnos de coisas que a gente encontrou na vigília. Mas quando a gente está em formação, está no desenvolvimento, está como feto, com embrião como feto, depois como recém-nascido e virando bebê, o nosso corpo, a estrutura do corpo inteiro, inclusive o cérebro, é uma baita de uma memória. É a memória filogenética. Inclusive, é a base do instinto que está na base fundamental do inconsciente coletivo. Né? Então, por que o inconsciente coletivo é relevante? Porque nós compartilhamos circunstâncias. E essas circunstâncias são, em grande medida, a consequência do que aconteceu com todas essas gerações e gerações e gerações de mães parindo filhos, filhas, parecidas e parecidos, mas não idênticos. Então é uma memória. Quando você nasce e está chorando, está expressando uma memória. Que é um circuito neural que já está montado daquele jeito para chorar. É uma memória de fábrica, você vem com ela de fábrica. Que fábrica é essa? A fábrica da evolução.
Mas e quem diz que num sonho? Porque desse jeito a gente chegou até o útero. Se a gente está falando todo mundo sonhando, e quem fala que não sonha? Nossa, nunca sonhei, amiga. Nunca.
Não, mas aí vamos lá. Se a pessoa diz que não sonha, quase certamente o que acontece é que ela não lembra que sonha. Porque todo mundo, quase todo mundo, quando você acorda, desperta a pessoa do sono REM. Então, se você tiver com um familiar, uma amiga, não interessa. Uma pessoa que você quer saber se ela sonha ou não sonha. Então, espera ela começar a mexer os olhos. 4:30 da manhã, 5 da manhã, procura a hora que ela estiver mexendo os olhos e acorda ela e fala, tá sonhando? Se a pessoa disser que não, é preocupante, indica prova. Aí pode indicar uma lesão cerebral muito específica e rara, raríssima. Quase todo mundo vai dizer que sim, fartamente. Então, a questão é outra. A questão é, nós não prestamos atenção aos sonhos, nós não falamos de sonhos, eles não são importantes para a gente tomar decisões, e a gente tanto negligencia os sonhos que eles se tornam diáfanos demais ao despertar. Quer dizer, quando você desperta, ele não é quase nada, ele é só uma imagenzinha que você joga fora, imediatamente. Então, a pessoa que quer voltar a reconectar com os sonhos, ela precisa trazer o sonho para a consciência, pensar em sonho, falar de sonho, escrever sobre sonho, desenhar sonho, né, conversar sobre isso com as pessoas queridas, fazer um trabalho antes do sono de autossugestão, eu vou sonhar, vou lembrar, vou registrar. Se tiver algum tipo de crença, acopla, que é uma maravilha, pede logo para a sua santa ou santo de predileção, né? E propicia, se quiser ou puder, propicia, quero sonhar com tal pessoa, quero sonhar com tal lugar, quero resolver tal problema, quero que se me apresente o problema. E pede para quem tiver que pedir. Tanto faz, na verdade. O que é interessante sobre a crença é que o objeto da crença é arbitrário, mas a eficácia dessa ligação ela é real. O cérebro trabalha dessa maneira.
É, nessa linha, eu estava lembrando de algumas coisas. Quer dizer, como é importante isso que o Siddhartha está dizendo, né? Da gente dar importância para o sonho. Eu lembro de uma criança que tinha muita dificuldade de dormir e tinha muito pesadelo, acordava no meio da noite e ia acordar os pais, né? Ia para o quarto dos pais, desesperada, e o que ela ouvia, geralmente da mãe, era assim, ah, foi só um sonho ruim, vai dormir, esquece, né? Então, uma criança que é levada a esquecer, é só, essa palavra que me pega, né? Só sonho ruim. Né? Então esquece, isso não é importante. Né? Então, eu queria contrapor isso, que é um caso real, há uma outra coisa que também é real, que aí é uma coisa que eu ouvi de antropólogos, mas que é no meio junguiano, se conta, né, que tinha uma tribo que eles eram muito pacíficos, né, eles não brigavam com as tribos vizinhas, não eram guerreiros, eles cuidavam mais da agricultura e se desenvolviam bem. E aí os antropólogos foram estudar o que acontecia com essa tribo, que eles se diferenciavam de outras, né? E o que eles descobriram, um dos hábitos que eles descobriram, era todo dia de manhã, a tribo inteira se sentava em roda, em círculo, e eles compartilhavam os sonhos. E aí, nesse compartilhar dos sonhos, o pajé, o cacique, não sei como é que chamava, lá tinha um outro nome, o xamã, ele interpretava os sonhos, mas interpretava muito simples. Assim, alguém falava, ah, eu sonhei com uma colheita muito fraquinha esse ano, que as plantas não cresciam, não sei o que. Aí ele dizia, então a gente vai precisar buscar mais água, vai precisar irrigar melhor, molhar melhor a plantação e tal. Ele usava os dados dos sonhos como dizendo sobre as condições de vida da tribo, né? Ele tomava um sonho de um como um sonho da tribo inteira e dava indicações. E o que é mais interessante, que eu acho que tem a ver com essa coisa deles não serem guerreiros, era que eles usavam os sonhos para a educação das crianças. Então, se uma criança dizia que tinha sido a noite inteira perseguida por um urso num sonho, eles diziam, ah, tudo bem, a próxima vez que você sonhar, e aí perguntar, o que você fazia? Aí eu fiquei fugindo do urso a noite inteira. Aí o xamã dizia: próxima vez que você sonhar, você pega um pau e manda o urso não te perseguir. Com isso, o que, que ele estava fazendo? Estava dizendo que ele confiava que a criança ia conseguir se proteger, não ia precisar ficar fugindo a noite inteira, que ela teria essa força, né? E que ela e também nomeava o urso, você, o pau, né? Então tinha um fator educativo, apaziguador, né? E aí aquele sonho que era só um sonho feio, um pesadelo, tá sendo perseguido por um urso, por exemplo, virava um elemento de fortalecimento, né? De acreditar que você teria um recurso para enfrentar aquilo. E essa era a tribo mais pacífica. É bonito isso, né?
É, Laura, olha só. A gente tentou fazer isso aqui em casa, tá bom? De manhã...
Ah, é? Que legal.
A minha filha sempre queria contar o sonho, tá? Não era uma coisa muito espontânea da nossa parte, mas ela fazia essa exigência. E aí, ela começa a contar, e esse sonho vai ficando tão elaborado, e ele vai ganhando etapas, e ele vai ganhando cada vez mais personagens, e chega um momento que tá claro que ela está imaginando. E aí eu queria te perguntar um pouquinho isso. O que, que é sonho, o que, que é imaginação? A gente consegue distinguir essas duas coisas de uma maneira clara?
Olha, tem um contínuo, né, entre sonho e realidade, mas geralmente a gente tem uma imagem clara. É bom, na clínica a gente faz muito isso, a gente escuta o sonho, a gente quer o sonho, o texto do sonho, a imagem do sonho, que também é relativo, né? Às vezes eu conto um sonho aqui para vocês, amanhã eu posso contar para outra pessoa, a gente tem uma elaboração posterior do sonho, como a sua filha tem uma sofisticada, né?
Ela gosta de contar a história, na verdade. Eu já descobri que tem um pulo aí.
É que o sonho... Então, mas o sonho, ele tem essa riqueza, né? Ele, muitas vezes, ele traz elementos que são disparadores de criatividade, de associações, de atitudes na vida, né? Às vezes o sonho te inspira para uma atitude, te oferece uma alternativa, ou às vezes ele põe foco numa coisa que você não está pondo, num detalhe, ou num sentimento, numa emoção, numa pessoa. Então, eles são um bom ponto de partida, né? É como se o sonho fosse a síntese do que você viveu até então, mas ao mesmo tempo ele te prepara para o futuro, né? Na clínica isso é muito interessante. O sonho ajuda a fazer um bom diagnóstico, né, uma visão. O Jung dizia que o sonho é um autorretrato da psique. É como se você se olhasse no espelho psíquico, você ter um sonho, lembrar de um sonho. Você tem um retrato ali. E, ao mesmo tempo, ele é um bom prognóstico, que às vezes ele te mostra coisas que estão começando a brotar. Sabe uma semente que está começando a despontar? Aí você pode cuidar melhor até daquela semente. Porque o sonho mostra uma atitude que está nascendo, uma preocupação, um tema na sua vida, né? Então, nesse sentido, ele é muito rico.
Então, tem duas coisas no que você falou que a gente precisa aprofundar melhor. Uma eu vou pedir para você e outra para o Siddhartha. Você começou a falar sobre como o sonho pode ser, quando você falou da experiência dos indígenas, uma oportunidade de treino sem risco. Então, nesse programa que eu falei, do Eu e o Universo, eles falam sobre isso. Eles até mostram uma experiência super simplesinha, que é de crianças que lidaram com bullying e crianças que não lidaram com bullying para grupo de controle. E aí essas que lidaram com bullying tiveram essa experiência de sonho induzido, né? De falar sobre, ó, você vai para aprender a lidar com bullying, como reagir, não sei o quê, e o grupo de controle não. E na saída eles se depararam com alguém sofrendo bullying. E aí para ver como que eles reagiam, como que isso interferia. E aí o grupo que tinha sonhado com isso, que tinha elaborado essas questões, consegue reagir e o outro grupo não faz nada, só passa ao largo. E o que eles querem mostrar com isso, o que eles querem elaborar é que o sonho nos dá a possibilidade de treinar situações de perigo. Queria que você falasse um pouco sobre isso e do que você falou também, puxar para o Siddhartha, que ele fala sobre como os sonhos nos ajudaram, esse brotar que você falou, de o sonho conseguir captar coisas que são pequenininhas e que a gente consegue olhar para frente, o Siddhartha fala sobre isso, sobre como o sonho tem uma capacidade preditiva, é um modelo preditivo, e como essa capacidade, esse poder preditivo foi muito usado durante a história e hoje deixou de ser usado. Vamos falar sobre essas coisas um pouco.
Então, a palavra treino, eu acho pouco para o sonho, pouco assim, pobre, né? Porque ela reduz, é como assim, eu tenho que fazer um treino de melhorar minha força muscular no braço, né? Então eu faço um programa, um treino. Então nesse sentido, a palavra treino pode reduzir o sonho a uma coisa que a gente planeja conscientemente, né? O sonho, eu gosto de pensar nele mais como um espaço de liberdade. Um espaço de liberdade para a imaginação, o que nos permite transcender o nosso cotidiano, a nossa dimensão bem horizontal, né? Esse espaço da imaginação é riquíssimo e é muito importante. Eu gosto mais de pensar em liberdade, de experimentação, às vezes até de ensaio. A gente ensaia atitudes. Então, sim. Então, é isso que você falou. Eu não gosto da palavra treino, mas é um ensaio, uma experiência, uma brincadeira, uma liberdade, né?
Um espaço de aprendizado que serve, né? O que a gente vive ali também é vivência. Acho que é mais nesse sentido. Não em termos de estudo, mas é uma vivência que conta. Conta tanto quanto a vivência que você tem acordado. Entendeu? Se você viveu uma briga no sonho, você aprendeu. Você viveu aquela emoção ali, entendeu?
Eu fico pensando em criações de caminhos mentais. Sabe? Parece que toda vez que você sonha, parece que está criando novos caminhos mentais que estão te levando para o passado para resolver situações ou te ajudando a se preparar melhor para o futuro. Então, tem informações ali dos dois lados e criando novas saídas ali na sua mente, na sua cabeça. E aí, Siddhartha, o que você tem para complementar com essa história?
Eu achei muito legal tudo que a Laura falou. O sonho, ele é muita coisa, ele pode ser muita coisa, e ele pode ser quase nada também, dependendo da sua relação com ele. Então você pode estar em contato com ele ou não, e o significado que é atribuído pode ser muito diferente. Existe toda uma tradição que pega aí, né, todo esse xamanismo ameríndio, pega crenças aborígenes na Austrália, pega tudo que está no hinduísmo, pega um monte de coisa na China, enfim, pega o mundo inteiro de gente dizendo, e pega o Jung, dizendo, olha, o sonho é uma coisa profunda, é uma coisa misteriosa, é uma coisa significativa, é uma coisa possivelmente premonitória, preste atenção a isso, vale a pena entender isso, e é uma visão bem profunda e espiritualizada dos sonhos. Isso é um ramo de pensamento. Tem um outro ramo de pensamento que está lá também no Himalaia, que está lá no Yoga, que está lá no Milan, está no Yoga Nidra, em que eles vão dizer, olha, o sonho é só ilusão. Aliás, a realidade é toda ilusão. Então, em vez de você ter o sonho, deixar ele te tomar e te guiar, ou te deixar ele te ensinar ou te educar, faz você, manipula você o sonho. Então tem disciplinas que é a inversão completa daquele raciocínio, né? E não é deixar o inconsciente falar, é o contrário. É a consciência que vai lá e fala, agora eu quero sonhar com uma laranja, agora eu vou sonhar com uma laranja que cresce e diminui, são estágios, agora é que ela vai pegar fogo, agora é que vai pegar fogo é o meu corpo. E aí o cara vai subindo estágios de controle da mente, totalmente contrário ao que a psicanálise e a psicologia junguiana e toda essa linha, e o Copenau e todo mundo. É outro caminho. É uma interpretação sobre o fenômeno. Aí vem uma terceira tradição, que é uma tradição, digamos assim, que vem com o início do capitalismo, com o início da ciência propriamente dita, que é de falar, sonho não é nada. Sonho é um figment of your imagination, isso é uma coisa da sua cabeça, isso não é nada, isso é uma besteira. Porque você comeu queijo e comeu alguma coisa pesada de noite. O Rabelais fala isso. Você vai entrar, então, na Renascença, vai passar no Iluminismo e vai entrar na ciência no século XX com um monte de gente falando que sonho não é besteira. Que sonho não é nada, é dopamina durante o sono REM. É um efeito colateral de ter dormido. É uma posição que a biologia, a biomedicina sustentaram ao longo do século XX. E hoje eu percebo que, do meu ponto de vista, das três, a única que não sobrevive muito é a terceira. A terceira não vai para lugar nenhum. Agora, as primeiras duas, elas conversam. Num caso, o inconsciente dá as cartas, e no outro caso, não. No outro caso, tem um ego e tem um superego, enfim. É, a gente pode discutir se esse aparelho psíquico é, se essa é a melhor descrição, mas o fato é que tem alguma... Existe um ato voluntário de perscrutar o inconsciente.
É, o Jung dizia que um sonho não lembrado é como uma carta não lida. Você recebe uma carta pelo correio, que antigamente a gente recebia a carta pelo correio, e você não abre a carta, você não lê, né? Então, assim, é um desperdício, né? Então, essa questão de o que você faz com os sonhos é importante, né? Porque você pode não abrir as suas cartas, você pode desperdiçar, né? Mas você pode aproveitar muito também.
Então, mas para quem é cético, eu gostei muito de uma explicação que você dá no seu livro sobre esse de como funciona esse mecanismo premonitório do sonho, de como é que ele pode ser uma análise, te trazer uma máquina preditiva rudimentar. A partir do quê? E você dá o exemplo disso de uma capivara. Conta esse exemplo pra gente. O que é isso?
Então, assim, como é que... É para explicar o nome do livro, inclusive. O Oráculo da Noite é porque eu estou dizendo que o sonho é um oráculo probabilístico que evoluiu na linhagem dos mamíferos por 200 milhões de anos, 220 milhões de anos. E que no ser humano, por causa da desenvolvimento da linguagem, da cultura, ele adquire, evidentemente, uma sofisticação impressionante. Mas o livro busca essa continuidade evolutiva. A gente não apareceu aqui de repente. De onde que a gente veio? Então o sonho começa a evoluir muito antes do ser humano. Por que que o sonho existe como uma realidade psíquica? Ele podia não existir, podia ser só o sono. Então ele deve ter uma função diferente, a mais, além do que as que a gente já conhece para o sono, né? E aí é que entra essa questão de construção, de tessitura de narrativas que podem ser ensaios, E aí o ensaio pode ser algo que no futuro se mostre relevante. Então, por isso que ele é um oráculo probabilístico, com base em ontem, como é que será amanhã. Aí o exemplo da capivara, para ir no que você falou. Então, a capivara está lá andando na floresta, com sede, resolveu beber água, foi lá perto do rio. Quando ela ia beber água, o jacaré quase que atacou. Aí ela foge assustada, se esconde, dorme com sede e sonha. Aí o que aconteceu? Aquele ataque está codificado no cérebro, formou-se uma memória forte. As memórias que são de coisas muito prazerosas ou muito aversivas são as mais fortemente codificadas. Então aquela memória fica fortemente codificada porque teve cortisol, porque teve adrenalina, porque teve noradrenalina. Tem todo um monte de biologia que a gente conhece sobre isso. E aquela memória fica forte. Então a gente pensa que aquilo é como se fosse... Na matriz sináptica, é como se fosse, fazendo aqui uma metáfora com espaço, um rio muito profundo. Num Grand Canyon seria aquele rio mais profundo. Quando chove, aquela água toda vai coletada por aquele rio mais profundo. Então, quando o animal dorme, a atividade elétrica do cérebro, que seria como a chuva, ela vai ser coletada por aquela memória mais recente, mais forte, aversiva, que é aquele ataque do jacaré. E aí o animal experimenta novamente aquele ataque do jacaré, um resto diurno, como sonho, com as emoções associadas, ativação da amígdala, ativação do hipocampo, ativação das regiões temporoparietais do córtex, que vão contar aquela historinha de novo, com alguma variação, mas que envolve o medo. Até aí, a gente está falando de um evento, no presente, no caso, o sonho, que se refere ao passado, que se refere ao ataque. Não tem nenhuma mágica até agora. Agora a mágica acontece no momento subsequente. O coelho sai da cartola agora. Quando o animal acorda e ele está com sede, pensa, estou antropomorfizando um pouco, mas assim, o animal fala, pô, vou beber água, vou lá naquele riozinho. Aí ele lembra do sonho, ele tem a emoção. Mesmo que não lembre do sonho, se não for no nível de algum nível de consciência, ele vai ter a emoção. E aí pode ser que ele não vá naquele riozinho, vá num outro riozinho. E pode ser que isso permita que ele sobreviva e procrie e passe adiante os seus genes e a sua cultura. Se é que esse animal, a capivara, tem alguma cultura, não, acho que não está demonstrado, não. Mas muitos animais têm algum grau de cultura. E aí foi ali que ali que tem o acoplamento entre o passado e o futuro. Quando o despertar traz uma emoção e uma imagem que dizem que o futuro pode ser diferente. Então, quando o futuro muda por causa do passado, a gente, aquilo ganha uma função de adaptação. E eu acho que foi isso que serviu como pressão de seleção positiva para que isso se estabelecesse e, aparentemente, todos os mamíferos sonham.
Como a gente está falando dessa história premonitória e da armazenagem de emoções e de tudo aquilo que fica registrado dentro da gente que tem a ver com esse residual diurno, a análise do sonho também ela pode dar conta de alguns momentos históricos, pelo que a gente está falando. Então, a gente traz ali as pessoas passando por situações difíceis juntas. O que que os sonhos dessas pessoas, Siddhartha, tem a ver com essa vida diurna onde todos estão vivendo a mesma situação? Então, por exemplo, quando está se passando por uma grande guerra, quando está se passando por um estado totalitarista, um processo de ditadura, uma pandemia, que tipos de sonhos acontecem? Se esses sonhos passam a ser coletivos ou eles continuam aí nesse mundo da imaginação? O que que fica de residual e o que que fica de premonitório?
Então, o que acopla os sonhos das pessoas são as condições nas quais elas vivem, as circunstâncias das pessoas, né, que acoplam os sonhos. Em vários lugares, por exemplo, entre os Wayú, Guajiros, lá entre a Colômbia e a Venezuela, é muito comum a pessoa sonhar, uma família inteira ter o mesmo sonho, 20 pessoas têm o mesmo sonho. E isso parece muito estranho, mas na pandemia isso começou a acontecer. Por quê? Qual é a magia? A magia é que as pessoas estão vivendo coisas semelhantes. Então não tem tanta magia assim. Na verdade, é uma expressão da continuidade entre sonho e vigília. O sonho é o que está te acontecendo agora. Como disse a Laura, né, nas palavras do Jung, um autorretrato. É uma impressão do que está acontecendo agora. E se você for bem antenada, estiver construindo bem os seus sonhos, vai te dar uma dica, né? vai te dar uma ideia do que está acontecendo e o que pode acontecer, dependendo do que você fizer. Eu acho que não é à toa que o Jung fez o prefácio do I Ching, né? E não é à toa que a sincronicidade é uma coisa tão importante para o Jung. Os sonhos têm a ver com essa composição do presente, com vários elementos que às vezes estão desconectados. Os sonhos vão conectar esses elementos. Então, abaixo do limiar de consciência, vão trazer para cima do limiar de consciência. E vão te dar uma percepção mais acurada do que está rolando, que em si já serve de dica. Só de você já estar vendo com mais clareza ou nitidez alguns elementos, já é a dica. Às vezes é mais do que isso, às vezes é uma ideia completa. Os sonhos podem trazer soluções muito incríveis para problemas, mas às vezes basta a imagem.
Essa coisa de mudar, né, os temas dos sonhos muda, porque a vida muda, né? A gente tem temas, imagina, a Cris estava com uma coisa de amamentar, depois parou, a gente tem temas e a vida vai mudando, né? Então os sonhos acompanham, né? Às vezes eles vão um pouco na frente, como se eles anunciassem uma nova fase. Às vezes eles vão atrás, correndo atrás, né? Que a gente ficou com o rabo preso. Você já está ali, mas o sonho fala, ó, você fala de novo, sonhei com aquilo lá de trás, com aquela história, aquela... de novo, porque o sonho às vezes insiste, né? Então, mas eles são os bons companheiros. Eu gosto de pensar no sonho assim, né? Na clínica, né? Como interlocutores, companheiros que às vezes puxam para trás, às vezes empurram para frente, né? E às vezes estão só junto, né? Trazem um estado de espírito, né? Nesse sentido, é bem interessante o sonho como processo. Sobre essa coisa da pandemia, eu fiquei pensando também, né? Eu tenho atendido bastante online, e as pessoas em casa, né? Podendo sair pouco, as atividades recentes são chamadas a uma... Eu mesma fiquei mais atenta, eu acho, a coisas da minha vida, do meu dia a dia, porque a gente tem outra relação com o tempo, com o espaço, com as atividades, né? Então a gente vai muda o foco de atenção, né? E eu vejo que tem mais relato de sonho, porque embora eu goste de trabalhar com sonho, tal, nem sempre trabalho com sonho, né? Hoje em dia eu não sou aquela mestranda que quer anotar os sonhos de todos. Os pacientes trazem ou não trazem, né? É claro que quando trazem, eu valorizo. Isso é importante, isso que o Siddhartha tinha dito, né? A gente tem que valorizar o sonho, porque é rico, né? O sonho é um presente da vida para a gente, é um recurso que a gente tem, né? É uma criação, não dá para ignorar.
O queria jogar um pouco sobre essa importância, Laura, perguntando para o Siddhartha, que é o seguinte, só, tem uma coisa que é fundamental para sonhar, dormir. E de alguma forma, me parece que a nossa relação com o dormir, ela está cada vez mais complexa. Seja porque a gente está apertado no tempo e no espaço do trabalho, seja porque a gente não está conseguindo desligar a mente, principalmente nesse momento atual, onde a gente perdeu um pouco os parâmetros de rotina. Então, nossa, mas já é essa hora? Ou ainda é essa hora? E aí eu vou dormir de madrugada e eu durmo a parte da manhã. Isso faz a gente sonhar menos? A qualidade do sono está diretamente relacionada à qualidade do sonho? Como é que é esse jogo aí?
Então, a qualidade do sonho depende da qualidade do sono. O sonho geralmente acontece na segunda metade da noite. Se você dormiu tarde demais, se você ingeriu muito álcool, se você fez exercício muito tarde, se você comeu demais, se você tomou pílula para dormir, tem várias maneiras de estragar o seu sono e o seu sonho. Se você... Então, assim, muita gente está ansiosa na pandemia e está dormindo pior, embora esteja em casa. E tem muita gente que está fazendo exatamente o contrário. E acho que foi um pouco o que a Laura apontou aí. Gente que está com mais atenção a si mesma, com mais introspecção e com mais tempo. Nos Estados Unidos, o pico de uso de energia era de 7 a 8 da manhã, passou para 8 às 9 até às 10, dependendo do lugar, porque lugares mais ao norte. Então, eu acho que depende muito das pessoas, de como cada um reage a isso. Agora, o que certamente não depende de ninguém é que isso está no registro consciente de todo mundo. E, portanto, a chance disso penetrar é gigantesca. Tem um trabalho do nosso laboratório, coordenado pela Natália Mota, que é pesquisadora associada do laboratório, em que ela detectou isso. Então, para as pessoas que têm mais sonhos com palavras relacionadas a contágio, limpeza, contaminação, são pessoas que estão expressando mais sintomas de sofrimento psíquico, digamos assim.
Para encerrar, eu queria que vocês falassem um pouquinho de como o sonho pode nos ajudar a enxergar saídas, a criar, a pensar caminhos para esse combo de crises que a gente está vivendo, que não é uma crise, né? São várias crises ao mesmo tempo, tudo agora. No seu livro você fala um pouco sobre isso, né, Siddhartha? Eu acho que é importante para a gente terminar falar sobre isso, né? Sobre em que medida, de que forma o sonho quebra a lógica perversa e niilista que a gente está vivendo, que nos faz não pensar e não criar saídas?
Muito boa pergunta, excelente. É exatamente isso, o sonho é desejo, né? O sonho é expressão de desejo. Então, e o sonho é expressão de desejo com pouquíssima atividade pré-frontal, portanto pouquíssimo superego, portanto pouquíssimo controle dessa sociedade doente, dessa Babilônia doente. Então é um lugar de total liberdade, de invenção e de criatividade. É o local da produção do futuro. É uma instância fundamental para a produção do futuro. Então é isso mesmo. Esse capitalismo que quer fazer do homem máquina toma o tempo todo, inclusive o tempo da noite, do sono. Então ataca o sono diretamente. Né? E ao atacar o sono, ataca o sonho. E isso tem tudo a ver, eu tenho falado sobre isso bastante, acho que tem tudo a ver com esse grande mal-estar da civilização, essa grande sensação de que tudo vai dar errado, embora a gente nunca tenha sido tão capaz. Essa contradição é muito grande. Né?
E aí, Laura, como é que o sonho pode nos ajudar a superar esse tanto de neurose coletiva, esse tempo neurótico que estamos vivendo?
Então, é a gente dando atenção para ele, né? Lembrando dos sonhos, acordar com calma, né? Acordar, ficar na cama um pouco, lembrar do sonho, depois continuar com ele presente, né? Ver o que se associa com ele, se for o caso. Continuar, às vezes continuar um sonho é interessante, né? Tomá-lo como um ponto de partida para imaginar outras coisas é bom, né? Porque o sonho ele compensa, gente, com isso ele prepara mesmo. Eu estava pensando agora, né? Quando sessão de São Paulo, você data até em Natal?
Não, estou em Petrópolis.
Ah, tá bom. Porque quando o governo aqui de São Paulo faz o que, 10 dias, sei lá, liberou um pouco a quarentena. Né? E o que eu percebi em mim, nas pessoas com quem eu estou trabalhando, apareceram sonhos com tema de desamparo, sabe? As pessoas, de repente, se sentindo sozinhas, não tendo a quem recorrer, regredindo, ah, eu virei criança e não sei o quê. Porque... Aí você pensa, é assim, bem ou mal, um governador que dizia, ó, vamos ficar em quarentena, embora outras instâncias estivessem dizendo, não, isso é bobagem, né? Mas tinha um certo cuidado. Aí veio uma atitude de, não, vamos liberar agora a economia, as lojas, os shoppings, filas nos shoppings. As pessoas, assim, com sonhos de desamparo, não estavam falando de pandemia, de nada disso, mas estavam, né, quer dizer, claro que tem a ver, né? Claro que tem a ver com a situação que a gente está vivendo, e o fato desse tema aparecer numa semana, assim, invadiu, né? Então, acho que a gente prestar atenção, reconhecer que a gente, num certo aspecto, está desamparado de um cuidado melhor de quem devia estar cuidando da gente, né? Nessa dimensão. E também aí é uma questão da gente poder olhar para a história de vida da gente e ver como que a gente lida com o desamparo, que é um tema para todo mundo, né? Como você está falando, tema de cair, de se expor demais, de estar nu, são temas básicos da vida, né? E o estar desamparado é um tema também que pode resultar numa coisa muito séria, né? De abandono, de não conseguir se virar, ou numa coisa de, bom, eu vou buscar os recursos que eu tiver, como eu tiver. Então, é importante também a gente reconhecer, dar nome aos bois, reconhecer o que a gente está vivendo em comum e compartilhar. Acho que fazer grupo de sonho é muito interessante. Só de contar sonho é muito interessante, né? Às vezes, o sonho pode ser horrível enquanto conteúdo, mas ele vai te pôr numa situação que você se sentiu igualmente mal, mas você vai lembrar do recurso que você teve para superar aquilo. Então, o sonho, nesse sentido, é interessante, porque ele te põe em contato com o seu recurso, embora, às vezes, ele seja desagradável. Então, é precioso o sonho. Eu adorei quando vocês propuseram falar sobre sonho, ainda mais com o Siddhartha, eu adorei. Eu falei, ai, que legal. É precioso mesmo.
Siddhartha, eu queria muito que você finalizasse falando para a gente o que a gente pode fazer para se tornar um sonhador.
Todo mundo já nasce sonhador. A gente já é sonhador. Todo mundo é sonhador e sonhadora. A gente tem que lembrar, a gente tem que recriar o espaço de segurança, de conforto, de acolhimento para poder dormir bem pelo tempo necessário, com a cabeça limpa de certas substâncias, para poder entrar em contato com os sonhos. Os sonhos estão lá. A gente, sonhar é tão natural quanto respirar ou se alimentar.
Bom, eu acho que em tempos que estamos em sombra, o sonho ele é fundamental para a gente resgatar um pouco do passado, mas principalmente para a gente projetar um futuro, que ele possa ser lúdico, que ele possa nos aquecer o coração, para que a gente tenha energia para construir isso que a gente tanto deseja. Então, nesse momento que a gente está passando por uma situação muito parecida, que acaba nos unindo, eu acredito que esse sonho coletivo, esse inconsciente coletivo que nos move, ele pode justamente nos ajudar a construir o futuro que a gente tanto quer. Gostei muito da ideia de grupos de sonhos. Eu não posso finalizar esse programa sem mandar um beijo para Thaís Fabres, que é a nossa amiga, que é a grande interpretadora dos nossos sonhos no nosso grupo.
Uau.
E isso é gostoso, porque a gente troca conhecimento sobre aquilo que nos aflige e aquilo que nos representa, né, Ju? E acho que nesse momento a gente está precisando mais disso, entender o que, que a gente está sonhando coletivamente, entender que juntos esse desamparo vai sumir. Se a gente entender, como diz o Emicida, que tudo que nós tem é nós, a gente consegue perceber que não está sozinho. Então, esse coletivo pode ficar forte quando a gente entender que não existe desamparo para um povo que é unido, que deseja algo melhor para si.
É, eu queria terminar com a inspiração do Sociedade dos Sonhadores e Voluntários, do Agualusa, porque num povo que parou de sonhar, justamente, muito a ver com o que a gente está vivendo hoje, tem um sonhador profissional que invade os sonhos das pessoas, e aos poucos ele vai invadindo até que as pessoas, o sonho das pessoas, o sonho coletivo leva as pessoas a despertarem. Então, acho que é o convite para que a gente não só ative os nossos sonhos, né? Lembre dos nossos sonhos, viva os nossos sonhos, como que ele possa ter o espaço para despertar a nossa coragem. Porque a partir de um sonho, que é aquela frase bem clichê de que um sonho que se sonha só é só um sonho, mas que um sonho que se sonha junto à realidade, o livro do Agualusa é isso. É um sonho que, quando todo mundo sonha junto, então muda a realidade, né?
E é um sonho para o Brasil, né? O mestre Agualusa mandou muito bem, porque a gente está precisando derrubar o tirano aqui também.
Não é?
Farol aceso.
Então, vamos pro farol aceso?
Bora, vamos para nossa dica.
Qual é a sua dica, Laura?
Eu lembrei, durante a nossa conversa, de um livrinho que eu adoro, mas que eu li faz tempo, mas já reli também, que se chama Os Sonhos de Einstein. Vocês conhecem esse livro? É um livrinho pequenininho de um físico americano, pela Companhia das Letras. Ele é pequenininho. O que ele fez? Ele imaginou, ele falou, como que o Einstein, o cara é físico, né? Como que o Einstein teve, ele era um funcionário público, né, o Einstein, burocrata, né? Como que ele teve a ideia da teoria da relatividade? De repente, virou um físico famoso. O que, que aconteceu com a consciência dele, né? E aí ele falou, ah, só pode ter sido por causa de sonhos. Então, ele escreveu esse livro, ele imagina... acho que são 15 dias ou talvez um mês, agora não lembro, antes do ele pesquisou a história do Einstein, antes dele propor a teoria da relatividade, ele imagina um sonho para cada noite do Einstein, e cada noite ele tem um sonho com uma relação diferente com o tempo, né? Então ele imagina que foi a partir deste sonho, é claro que é um romance, é uma imaginação, mas é interessante, que ele imaginou. Então, tinha um dia que ele acordava e era o mesmo dia. Um dia que ele acordava e ninguém mais morria. Outro dia que ele... o tempo variava em cada dia, em cada sonho, né? E, com isso, ele falou... Só pode ser assim que ele teve essa ideia genial de ter a teoria da relatividade. Interessante esse livro. Foi uma época que ele era meu livro de cabeceira. Cada noite eu lia um.
Muito bom. E você, Siddhartha, o que tem para indicar para a gente?
Olha, o que eu estou curtindo agora, estou no meio, é o Destacamento Bloods, o filme novo do Spike Lee, que é uma obra-prima, um filme incrível, super interessante em vários sentidos, assim, como narrativa e também como arte mesmo, e as maneiras de contar a história. Ele tem uma narradora que vai por cima contando o que está acontecendo, e aí as cenas vão ficando estranhas. Ele vai, é bem teatral, na verdade. Ele vai quebrando... ele vai contando o passado com os atores com a mesma idade que tem no futuro, misturando coisas nas cenas. Eu estou no meio, ainda não vi todo, ele é longo. E ele tem a ver com essa história, a experiência dos negros americanos que lutaram no Vietnã matando o Vietcong. Então, é assim, no esquema de opressão do mundo, é sempre o fraco, o vulnerável matando o vulnerável, o pobre matando o pobre, o negro matando o yellow nigger, que eles falam, né? O preto lá do outro lado, que era o Vietcong. Então, é agora que a gente está num momento de emergência do racismo e de emergência da luta antirracista, muito, muito claramente, né, com todo esse repúdio à violência policial que persiste e que, na verdade, até aumentou na pandemia e que ataca majoritariamente a população negra, mulheres, homens negros, crianças morrendo dentro de casa. Então, essa situação é muito grave, muito séria, ela não é do Brasil, ela é do planeta. A gente olha para os Estados Unidos, vê o que está acontecendo lá, com os protestos depois da morte do George Floyd, do assassinato do George Floyd. Então, eu acho que é um filme bem legal, que foi lançado agorinha, é o Destacamento Blood.
E você, Cris?
Eu queria indicar as mixtapes do DJ Niak. Eu estou completamente apaixonada pelo que ele faz. Ele é um DJ bastante reconhecido no Brasil, inclusive ele trabalhou com Emicida, ele tem um trabalho bem consistente na música. E aí, sem querer, eu caí na página de mixtapes dele. Nunca mais saí de lá. Só dá play. Dá play e vai ser feliz. Vai sonhar com essas mixtapes. Conjuntos de músicas extremamente gostosas, bem curadas, organizadas por tema, para você passar dia e noite ouvindo, seja para namorar, cozinhar, se agitar, se acalmar, tem para tudo. DJ Niak, obra-prima. Vai ficar aqui no site o endereço do site dele com as mixtapes disponíveis. Então, para quem gosta de música boa, tá aí. E você, Ju?
Rapidamente, uma dica para dormir: o aplicativo Portal. Tem aquele, sabe, o barulhinho de chuva na janela, o barulhinho de rio, o barulhinho de mar, o barulhinho de pássaros. Cara, para dormir neném, muito gostoso. Chama Portal. Tem uma parte que é gratuita e uma parte que é paga. Eu só uso gratuito e estou bem feliz. Então, para vocês dormirem melhor. E eu estou apaixonada. Voltando nas minhas indicações de dorama, Brasil. Pela série Dear My Friends. Minhas caras amigas, ou meus caros amigos. Não sei como seria a tradução. De um grupo de amigas de 70 anos. Então, majoritariamente mulheres de 70 anos que se conhecem desde a escola. E a história é contada pela perspectiva da filha de uma delas. Então, é o olhar de uma mulher de 30 e poucos anos para essas mulheres de 70 anos, para a relação que elas têm, para os dilemas que elas enfrentam, né? Então, eu acho muito bonito porque é para falar de como o olhar dela, de como os mais velhos são irritantes e de como eles são sábios e de como eles são frágeis e de como eles são fortes, para falar de melhores amigas que têm 50 anos juntas e que andam de mão dadas e assistem Thelma e Louise pensando em um dia conseguir pegar a estrada juntas. É para falar daquelas melhores amigas que estão há 30 anos brigadas e a briga ainda dói hoje como doía naquele primeiro dia. É para falar de luto, é para falar de amor, é para falar de amizade, é para falar de relação mãe-filha. Cara, é muito, muito bonito. Eu tô apaixonada pelos personagens. Chama Dear My Friends. Tá na Netflix também.
Legal, gente. Muito obrigada pela conversa. Agora a gente continua por aqui e ficamos com Siddhartha e Laura para próximos convites. Nossa casa, a casa de vocês. Voltem sempre, muito obrigada.
Obrigada, gente.
Obrigada, muito prazer.
Obrigado, foi um prazer ter com vocês. Laura, Cris e Ju.
Beijo, bons sonhos. Mamiland, chegamos para te lembrar daquele jeito inovador e divertido de aprender inglês. Cambly, conta aí, Ju, é ou não é bom esse trem?
Bom demais! Aqui no B9 a gente está numa aposta. Quem conseguir achar uma pauta que não dê para virar aula no Cambly ganha um prêmio. Mas ó, tá difícil, ninguém tá nem perto de levar porque é uma loucura. Cambly é uma escola de inglês sob medida. Professores nativos disponíveis para falar tudo que dá na telha, o que você quiser. Ó, quantos? 256 programas do Mamilos. Escolhe um, pode ir lá falar com ele, tá? No tempo que você tiver disponível, com o nível que você tiver. É sério, isso é real, você pode fazer isso hoje.
A gente já falou de tudo com esses professores. De receita de brigadeiro, luta contra o Covid, redes sociais, mais um monte de coisa. E nessa semana, para ficar dentro do tema do Mamilos, falamos sobre sonhos.
É isso aí, não sabendo que era impossível, fui lá no Cambly e fiz uma aula sobre sonhos. E eu tive uma conversa muito legal com o Emílio Masi, que é da Califórnia, mas vive na Itália. Ele é formado em artes visuais e me contou sobre a importância dos sonhos na arte. Olha aí.
Então, vamos ouvir um trechinho.
Dreams come from our creative mind, our subconscious, and when you're being creative, if you know how to tap into your subconscious, that's how you can be creative. That's the only thing I know.
Nesse trechinho, ele conta que sente que sonhos são importantes para a arte porque são uma maneira de acessar o subconsciente e só assim a criatividade aflora.
Eu não sei para que você está traduzindo, Juliana, já que todos os nossos ouvintes já estão no Cambly, já estão sabendo tudo aqui que a gente está falando. Já está todo mundo fera no inglês. É super rápido, viu? É só ir lá, tem o site, tem o aplicativo, você cadastra na hora e começa a estudar. É muito importante porque é no seu tempo, é do seu jeito, 30 minutinhos, troca uma ideia com uma pessoa que está disponível para te acolher na capacidade de vocabulário que você tem, para te ajudar a progredir.
E a gente vai liberar um incentivo também. Aqui na descrição do episódio tem um link maroto que libera uma aula totalmente grátis no Cambly. Aproveita, gente. cambly.com. Chegou a hora de fazer o sonho de falar inglês virar realidade.
Bora pro Fala Que Discute.
Fala Que Te Escuto.
Hoje vamos falar do Mamilos da semana passada sobre trabalho doméstico e também continuar falando um pouquinho sobre a minissérie Nosso Sangue, que teve o seu último episódio lançado hoje, quinta-feira, que é o dia que a gente está gravando esse programa. A gente recebeu uma mensagem deliciosa da Cida Baú, que inclusive participou do episódio da semana passada. Massa, as meninas mandam muito bem, ouvi numa sentada e aprendi muito com o debate. Que possamos, pelo lindo Miguel e sua querida mãe, rever as estruturas de desafetos que os séculos se enraizam neste país. Axé.
No Twitter você nos segue no @mamilospod. Falando de trabalho doméstico, Antonícios disse: a pobreza e o racismo estrutural institucional no Brasil é um plano que dá muito certo. As origens escravocratas de uma profissão diz muito sobre isso, ainda no tratamento subserviente que vemos hoje. O como se fosse da família consideram como um pagamento.
A B, atriz, disse: estou ouvindo Mamilos e lembrei da minha mãe, que durante 4 anos trabalhou em uma casa que sempre teve horário para chegar, mas nunca teve hora para sair. Durante todo esse tempo, ela nunca saiu de lá antes das 6h30, mas um dia ela se atrasou 10 minutos e a patroa logo ligou.
O Cromaticô. O episódio do Mamilos dessa semana me lembrou de uma conversa de quase 10 anos atrás com um recém-formado em arquitetura. Ele disse que aprendeu na faculdade que o quarto de empregada deve ser projetado no local mais quente da casa para evitar descansos durante o dia.
E a nossa conversa acabou levando mamileiros para conhecerem mais o trabalho da Veroca. Ela colocou no Twitter: e aí, ouviram o episódio da semana passada? E o Gustavo respondeu: eu ouvi, e foi inclusive por causa dele que eu cheguei no seu perfil. Extremamente necessário e emocionante demais. Dava para lavar o carro com as lágrimas derramadas.
Pô. A Irene Cristina disse: ouvindo Mamilos, trabalhadoras domésticas, me veio à cabeça as reportagens abaixo, que poderiam ter como manchete a exportação da nossa enraizada cultura de servidão. E aí a manchete é: suíte e chuveirinho, imóveis em Portugal se adaptam aos brasileiros. De olho em investidor de alto padrão, bancos abrem filiais no país e construtoras adotam dependências de empregados.
Sobre Nosso Sangue, a Débora Silva Costa comentou: foi bom ter achado essa série bem no meio de mais uma crise de cólica. Me fez lembrar dos traumas da menarca, o bullying que motivou até mudança de escola. É bom sentir que podemos, enfim, falar sobre algo tão natural na vida.
A Karina Falconelli disse: amo muito, obrigada por tudo. Sério, vocês são demais, não deixo de ouvir. Principalmente quando tem que passar aquele pano na casa de manhã e não quero acordar o povo com som alto. Coloco o fone e vou ouvindo. Me sinto muito limpando a casa e conversando com as amigas.
A Ana comentou: a série de podcasts Nosso Sangue do Mamilo está maravilhosa. Escutem. Precisamos falar sobre menstruação, sim. Desconstruir todas as associações negativas e respeitar como cada mulher lida com seu próprio ciclo.
No Instagram, você pode nos seguir no @mamilospod para assistir a nossa live sextou, toda sexta-feira, delicinha. Semana passada, a Cris conversou com a Cida Baú. Na semana anterior, eu falei com o Tomás Aquino. E na outra, a Cris falou com o Emicida. Tá uma delícia, um papo mais leve. A gente fala a partir do tema da semana, mas de uma outra forma, bem mais descontraída, né, Cris? É com um chazinho na mão, um vinhozinho.
É isso aí, pega o seu chazinho para abrir os trabalhos do final de semana. Se você quiser algo mais alcoólico, fique à vontade também. É a ideia de entregamos o programa... Vamos aqui iniciar o sextou.
Lá no Instagram, o Davi William Costa disse: escutando o episódio e fazendo faxina. Para mim é um assunto bem interessante, pois tanto minha mãe quanto sogra são domésticas, minha esposa é farmacêutica e eu sou formada em marketing. Tenho uma agência de marketing digital e, apesar de tudo isso, os patrões de nossas mães ainda acham um absurdo a gente ser formado e seus filhos não, pois filhos de empregadas têm que estar no mesmo nível delas. Tenho orgulho dessas mulheres e tudo o que fizeram para sustentar seus filhos e lutarei sempre para quebrar essa visão medíocre que a sociedade tem dessas profissionais.
A Mari Barros Moraes disse: episódio sensacional. O sentimento ao ver um quarto de empregada pela primeira vez também foi semelhante ao mencionado por vocês. Pensei, gente, como alguém vive aqui? Parabéns, meninas, sou fã.
A Lari Busco disse: um soco no estômago. Muito obrigado mesmo por essa reflexão, me tirou totalmente da zona de conforto.
A Marinami disse: que episódio incrível. Desde que nasci, meus pais contrataram empregadas. Passaram diversas pela minha casa, na maioria mulheres negras. Sou historiadora e quase advogada, e foi necessário esse episódio para aprender a questão que é necessário ter um escopo sobre o que a empregada deve ou não fazer dentro de casa. Senão, suas atividades ficam análogas à escravidão. Obrigada pela reflexão. Sigo passando os ensinamentos de vocês para frente. A Mari colocou uma coisa aqui que eu li em muitos comentários. Muita gente se sentindo desconfortável e revendo e falando: meu Deus, nunca tinha parado para pensar nisso. Nossa, como isso é realmente necessário.
A Debsi Didoni disse: maravilhoso programa, muito rico e com convidadas super especiais. Gratidão por essa reflexão tão importante. Para ser antirracista, algo que é semeado na gente desde a nossa infância, é necessário fazer uma autocrítica constante, saber reconhecer atitudes racistas e machistas e rever posturas e atitudes.
O povo lá do Instagram também está gostando muito de nosso sangue. A Renata Kominski disse: vocês são revolucionárias. Um comportamento tão corriqueiro e automático que nem questionamos. Agora dá vontade de postar no Instagram que eu tô é menstruada.
A Cassandra Almeida disse: estou ouvindo os episódios da série Nosso Sangue. Tenho 40 anos e descobri que não sei de muita coisa. Como eu gostaria que tivesse esse esclarecimento no tempo que eu menstruei, aos 9 anos. Tento fazer com minha filha o que a minha mãe não fez comigo. Quando minha filha menstruou, levei ela na ginecologista. A primeira vez que eu fui num ginecologista foi no quarto mês de gravidez, aos 16 anos. Jurei para mim mesma que não faria isso com a minha filha, porque fui criada no tempo em que só ia no ginecologista quem não era mais virgem. Obrigada por tratar com tanta clareza um assunto que ainda é tabu.
É isso, Juliana. Temos um programa?
Temos um programa que só é possível graças à apresentação de Juvalauer e Cris Bartz, coordenação geral de Carlos Merigo, Juvalauer e Cris Bartz, produção Beatriz Fiorotto, apoio à pauta e pesquisa Jaqueline Costa, nossa maravilhosa tigra, edição de Alexandre Potashev, com trilha de Andy Lopes, identidade visual Bárbara Seward, coordenação digital AG Barros, Pedro Estraza, Lucas De Brito e Iago Vinícius. Atendimento e comercialização, Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro.
Mamilos, jornalismo de peito aberto.